Pontapé inicial no ar. Eu sou Renan Basílio e nessa segunda-feira vamos falar da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É, tá acabando, amigos. Nessa rodada teve vitória inesperada do Vasco, teve derrota do Flamengo, que tá difícil da torcida engolir. Teve o clássico vovô com a vitória do Tricolor. E comigo para comentar tudo isso que rolou no final de semana tá aqui o Vinícius Rodeio. Dá o seu alô aí, Vinícius.
Fala, Renan. Tudo bem? E aí, meus queridos ouvintes, estamos aqui para comentar mais uma movimentadíssima rodada do Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, mas antes de começar o programa, é hora daquele nosso recado. Visite o nosso site audioativo.com, tem muito programa legal saindo diariamente na web rádio Audio Ativo, e você encontra tudo isso lá em audioativo.com. No Instagram, @audioativo.eco, você pode interagir com a gente e fica sabendo também sempre que sai um programa novo. Estamos também no Facebook, em facebook.com/audioativo.com, e no Twitter, @audioativo. Se você nos ouve pelo Spotify ou pelo Google Podcast, assina lá o feed da Web Rádio Audioativo nessas plataformas, e assim, sempre que sair um programa novo, vai ficar em destaque na sua página inicial. É isso, vamos pro programa, recado tá dado, é hora de falar de futebol, vamos começar com o gigante da colina, vamos falar do Vasco da Gama. Vasco, que no sábado à noite recebeu o Atlético Mineiro em São Januário e venceu de forma impressionante por 3-2. Germancano marcou duas vezes, chegou a 13 gols na competição e encerrou o jejum de 6 jogos sem marcar. O outro gol do Vasco foi marcado pelo Iago Pikachu. Johan e Sacha fizeram os gols do Galo. Com a vitória, o Vasco chegou a 35 pontos, ocupa agora a 15ª colocação e conseguiu novamente um respiro. Tem ali 3 pontos a mais que o Bahia, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Vinícius, depois de 2 derrotas, vitória e desempenho surpreendentes do Vasco, né?
Com certeza, Renan. Eu acho que foi uma excelente rodada para o Vasco, sem contar a sua vitória. Contou também com a ajuda dos rivais, como por exemplo a derrota do Fortaleza. Também teve a vitória do Sport, que acabou afundando ainda mais o Bahia. Mas sem dúvida eu gostaria de destacar, Renan, que além, óbvio, da grande dupla, novamente, que o Vasco pôde ver em campo, Cano e Benítez, eu gostaria de destacar 3 jogadores que foram fundamentais nessa vitória do Cruz Maltino. Foi o Bruno Gomes, comandando o meio-campo, fazendo muito bem a transição defesa-ataque. O Léo Matos, pela direita, bem verdade, que ele comete um pênalti, de certa forma, bobo no início do jogo, mas que poderia ter mudado o rumo da partida. Mas bem verdade que ele participou dando assistência para o primeiro gol e também fazendo a jogada do segundo gol do Pikachu. E também a grande mudança referente aos últimos jogos promovida pelo Vanderlei foi a escalação do Marcelo Alves. O zagueiro do Vasco entrou na vaga do Werley, fez uma ótima dupla de zaga com o Castan e fez um jogo muito consistente. Então eu acho que esse foi a principal exibição do Vasco nesses últimos jogos, e com certeza fez o torcedor vascaíno ficar mais tranquilo e de certa forma compensou a derrota também sofrida em casa para o Coritiba.
O destaque do Vasco nesse jogo foi a efetividade, né? O Vasco teve 25% de posse de bola só durante o jogo, chutou 6 vezes no gol, 6 vezes a gol, e nas 3 que foram no gol, foram gols, né? Então o time foi muito efetivo, foi mortal assim, nas chances que teve, se preparou para jogar dessa forma e foi muito produtivo. E curioso, né, que o Vasco enfrentou o Coritiba em casa, o Bragantino fora, 2 times da parte de baixo da tabela, né, ainda que o Bragantino esteja agora num bom momento. O Coritiba era inclusive lanterna do campeonato até pegar o Vasco, e o time foi muito mal contra esses adversários considerados mais fracos. E agora pegou o Atlético brigando pelo título e passou por cima, chegou a abrir 3-0. É mais confortável para esse Vasco do Luxemburgo enfrentar adversários mais fortes?
Olha, Renan, eu acho que tem sido cada vez mais o estilo de jogo que o Luxemburgo implementou já na última temporada, em 2019, quando ele teve com o Vasco, levou o Vasco à disputa da Sul-Americana. E o caráter, eu acho que é uma coisa que quando eu tava pesquisando e tudo mais, que eu achei muito interessante, Renan, é que nos últimos... se a gente for analisar esse campeonato, o Vasco, levando em consideração os quatro primeiros da competição, que hoje é Internacional, São Paulo, Flamengo e Galo, o Vasco disputou 6 jogos e somou 7 pontos. E se a gente olhar para o lado inverso da tabela, os quatro últimos, que no momento é Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo, o Vasco também somou os mesmos 7 pontos nos mesmos 6 jogos que disputou. Então mostra que pro Vasco, independente do local que esteja na tabela, tem mostrado bons jogos, tem feito o mesmo tipo de pontuação, e eu acho que isso evidenciou principalmente nas últimas rodadas, onde ele teve um baixo desempenho com até então Lanterna, né, conforme você comentou, o Curitiba, e tem fez um grande jogo com o Galo e tem pela frente também um ótimo adversário também que está no topo da tabela, não está entre os quatro primeiros, mas tem bastante possibilidade de fazer de melhorar ainda mais o seu desempenho com quem está lá em cima. E também um comentário sobre o jogo, Renan, é a efetividade do Germancano, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente vem comentando, não só nos últimos jogos, mas também ao longo do campeonato, o centroavante argentino acumula 23 gols. E um dado interessante é que nos últimos anos ele é o segundo melhor marcador, somente atrás de Alexandro, que no ano de 2011 fez 26 gols. Então o argentino ainda tem mais alguns jogos do campeonato para superar essa marca do antigo centroavante do Vasco.
O Cano, que é o quarto jogador que precisa de menos chutes, menos finalizações para conseguir marcar um gol, né? Mais um dado aí que comprova isso que você falou. Mas, bom, nessa terça-feira, às 20 horas, a torcida Cruz Maltina vai torcer, então, para que esse desempenho contra um time mais forte novamente apareça para o Vasco, né? Que vai a São Paulo jogar com o Palmeiras. Será o último jogo do Palmeiras antes da final da Libertadores, que acontece agora no sábado, no Maracanã. E nesse fim de semana, o Alviverde entrou com o time praticamente todo reserva e perdeu para o Ceará no Castelão. De titular, só o zagueiro Gustavo Gomes jogou para readquirir ritmo de jogo, voltando de lesão. Contra o Vasco, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras não vai ter o desgaste de uma viagem, né? Então a gente não tem ainda a definição de qual será o time titular do Palmeiras, se o Abel Ferreira vai querer dar ritmo de jogo pro time titular, se vai novamente poupar e concentrar esforços só na final da Libertadores. Mas de qualquer forma, né, pelos jogadores que o Palmeiras tem, pelo elenco que o Palmeiras tem, é um jogo que se desenha difícil pro Vasco, tá vendo?
Com certeza, Renan. Independente de qual seja o time, que eu acho que vai ser um grande mistério, porque todos esperavam que ele fosse com o time titular na rodada contra o Ceará e não ocorreu. Independente, a gente sabe a qualidade do elenco do time do Palmeiras, e a gente sabe que nesse time reserva, por exemplo, a gente tem o destaque do Lucas Lima. O Lucas Lima que ocuparia facilmente a posição de titular em diversos clubes do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria de destacar também que, apesar de uma visão de alento para o torcedor vascaíno, é que nos últimos 5 jogos, Vasco e Palmeiras tiveram o mesmo retrospecto, né? Ambos tiveram 2 vitórias, ambos tiveram 2 derrotas e empataram uma vez. Então eu acredito que vai ser um jogo, apesar de tudo, equilibrado, com leve favoritismo do Palmeiras por estar jogando em casa e também pela questão do elenco. E também, dessa mesma forma, a gente contribui por essa inconstância que tem demonstrado nos últimos jogos com o Vasco. O Vasco fez uma partida boa contra o Galo, mas ao mesmo tempo vem de 2 exibições não tão reconhecíveis da equipe do Luxemburgo. Então tende a ser um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o time da casa, para o time paulista.
Isso. O Palmeiras tem nesse time reserva que jogou contra o Ceará, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, os jovens Patrick de Paula e o Gabriel Veron. Enfim, é um elenco muito forte e realmente é uma pedreira que espera o Vasco aí. Mas vamos embora, vamos falar agora do Rubro Negro, vamos falar de Flamengo. Flamengo que não se ajuda, né, Vinícius? Depois de 2 vitórias convincentes, o time que parecia ter entrado no eixo, sem sofrer gols, agora, né, parecia que iria assumir o protagonismo que se espera do Fla na briga pelo título, mas o time foi a Curitiba, perdeu e jogou muito mal contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. 2-1 para os donos da casa, Abner e Renato Kaiser fizeram os gols do Furacão. Gustavo Henrique marcou o gol do Flamengo. O Flamengo continua na terceira posição, 55 pontos, mas com os resultados da rodada, viu o líder Internacional abrir 7 pontos de vantagem, com um jogo a mais. E por que esse time não engrena, Vinícius? Conta aí o que você viu do jogo.
Bom, Renan, não foi uma boa partida do time rubro-negro. A gente contou, fazendo uma análise do jogo, o primeiro tempo, o time do Atlético foi bem superior. Foi um time que não demonstrou o seu melhor futebol dos tempos áureos do Atlético, mas foi um time que criou várias oportunidades. O detalhe sobre o primeiro gol foi o gol do Abner, né? Foi claramente um erro posicional da defesa do Flamengo. E no primeiro momento a gente acha que é sempre do Isla, né? Porque foi um cruzamento que pegou o lado direito desguarnecido, apareceu um jogador totalmente livre. Só que fica no primeiro momento evidente que é um erro do Isla, mas que no fundo não é. Porque se a gente for levar em consideração, o Abner é o lateral esquerdo do Atlético. Então, quem deveria estar marcando ele era o jogador do meio-campo pelo lado direito do Flamengo. Então, é uma questão de treinamento, sim, é uma questão posicional. Então, alguém deveria estar acompanhando a subida do Abner, seja um dos volantes ou seja o jogador de meio que estava fazendo aquele lado direito. Então, ali eu acho que já demonstrava que o jogo era preocupante para o Flamengo. Destacar também, nesse primeiro tempo, uma ótima atuação do goleiro, Hugo. Ele fez, pelo menos no primeiro tempo, umas 3 excelentes defesas que permitiram que o Flamengo ainda voltasse para o jogo, e voltou, né? O gol do Gustavo Henrique subiu totalmente sozinho, fazendo um bom um gol de empate, né? E depois, no segundo tempo, a gente viu evidente, né, os problemas que o Flamengo vem demonstrando nesse campeonato. Não fez um segundo tempo. O Rogério Ceni foi mexer apenas mais para metade final do jogo. Então teve a saída do Everton Ribeiro, que não vinha bem. Teve também a saída da Arrascaeta, que foi muito questionada por parte da torcida, mas que só quem tá ali, tem algumas coisas que só quem tá no dia a dia sabe como é que é o cansaço dos jogadores. A gente sabe que é a rotina intensa de jogos. E também a gente tem a questão do Flamengo sem criatividade, né? Não teve muitas chances claras, o Atlético teve mais chances durante o jogo e não teve aquela inspiração que foi tão caracterizou tão bem o ataque do Flamengo. Não teve chances claras, foi um time que teve escassez de jogadas tanto pelo centro quanto pelas laterais. Eu acho que esse foi um resumo bastante do torcedor, que nesse momento está um pouco indignado e que viu mais uma derrota escapar pelas mãos, apesar de ser um confronto muito difícil, que é sempre quando qualquer clube vai a Curitiba enfrentar o Furacão.
Ele chama bastante atenção, né? Mais uma vez o desempenho bem abaixo, principalmente do Everton Ribeiro, né? Já falou desse lance do primeiro gol. Ele seria possivelmente o jogador responsável ali por acompanhar o Abner até o final da jogada, e ele não consegue. Também não tem uma cobertura de um dos volantes, tem agora nessa formação com o Diego e o Gerson. O Flamengo não tem um volante ali, né? Um cara mais de marcação, mais de uma noção maior de cobertura, de afundar um pouco na área para impedir uma superioridade numérica, como foi no caso do gol, né? Que o Isla, como você falou, cobriu certo por dentro, só que no segundo pau apareceu o Abner totalmente livre. Mas o que mais deixou a torcida rubro-negra irritada nesse jogo foram as substituições do Rogério mesmo, né, como você falou. Mas especialmente pelo fato do treinador não utilizar os dois atacantes mais letais do time juntos, né, o Pedro e o Gabigol. Mas 8 minutos depois que ele substituiu um pelo outro, né, o Pedro entrou no lugar do Gabigol, ele colocou o Rodrigo Muniz, um jovem atacante da base rubro-negra, em campo no lugar do Arrascaeta. Vinícius, Pedro e Gabigol não podem jogar juntos, mas Pedro e Muniz podem?
Renan, eu acho que essa é a pergunta que muitos flamenguistas devem estar se fazendo. É difícil compreender, né? É difícil compreender quando você tem o Gabigol, que o histórico que ele teve no último ano com o Flamengo. Então, é uma coisa que a gente se pergunta muito. A resposta do Rogério Ceni na entrevista coletiva após a derrota foi falando questão de recomposição, que o Rodrigo Muniz ele tem uma questão de recomposição melhor do que o Gabigol. Mas, particularmente, Renan, um time que está buscando a vitória, um time que está buscando o título do Campeonato Brasileiro, e não está com o resultado que ele espera, eu acho que tem que sim ir para frente. A gente sabe da importância da recomposição, teve presente nos jogos, a gente sabe a importância de que ia ter, mas a gente sabe também a importância que é vencer um jogo, né? A rodada ajudou o Flamengo, tirando a vitória do Internacional, todos os outros ali da frente não somaram pontos. Então, eu acho que o que bem resume essa situação, eu acho que é uma máxima, né, do futebol, que é um ditado, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu acho que isso resumiu muito, pelo menos, os últimos jogos do Flamengo. O medo de perder, de não somar pontos, tem tirado um pouco essa gana, essa sede de vencer, que foi tão característica nos últimos anos.
Frase do pensador Vanderlei Luxemburgo, né? Sempre bom destacar. Mas vamos lá, o próximo jogo do Rubro Negro será na quinta-feira, às 20 horas, jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, jogo atrasado da 23ª rodada. Depois da derrota do Grenal desse domingo, o Renato Gaúcho, né, o técnico do Grêmio, deu aquele chilique que a gente sabe que sempre acontece para desviar o foco dos insucessos do time dele. E ele disse que por ele, Renato, joga o resto do campeonato com o time sub-20, já que existe, teoricamente, um esquema para dar o título para o Internacional. O Flamengo vai contar com o retorno do Bruno Henrique, que cumpriu suspensão, e poderá também ter os retornos do Diego Alves e do Rodrigo Caio, que já estão em fase final de recuperação. Vinícius, é blefe do Renato ou teremos 2009 feelings aí, quando o Grêmio fez pouco esforço, digamos assim, para ajudar o Inter na disputa daquele título que acabou com o Flamengo? Lembrando que o Grêmio ainda enfrenta, além do Flamengo, o São Paulo.
Olha, Renan, primeiro a gente comentando que o Renato Gaúcho é um grande personagem, né, do futebol, além de um excelente treinador. Mas eu, sinceramente, acredito que seja um blefe. A gente, óbvio, ainda tem muito campeonato pela frente. Eu acho que é mais aquele calor do momento, da decepção de uma derrota num clássico pro Internacional. Mas a gente tem que lembrar que o Grêmio ainda não está garantido na próxima Libertadores. Apesar de ter a final da Copa do Brasil, onde ele vai enfrentar o próprio Palmeiras, ele entende que das vagas assim, diretas para a Libertadores, o Fluminense está ali chegando. A gente tem outros concorrentes que estão chegando e o Grêmio precisa continuar pontuando. A gente sabe que tem jogos muito difíceis e eu acho difícil que o Grêmio tenha essa atitude de fazer esse tipo de escalação. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo e que, fundamentalmente, né, vai ser muito fundamental para as pretensões de ambas as equipes dentro do campeonato.
Com certeza, expectativa de jogão na quinta-feira lá na Arena do Grêmio. Mas agora vamos falar do clássico vovô, começando pelo vencedor da partida, vamos falar do Fluminense. O Colô foi a São Januário enfrentar o Botafogo e saiu com a vitória por 2-0, gols de Luca e Wellington Silva. O resultado colocou o Flu na cola ali do G6, está no sétimo lugar, 50 pontos, vivo e forte na luta pela vaga na Libertadores. Conta pra gente o que você viu do Fluminense no clássico desse domingo, Vinícius.
Bom, Renan, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que, assim como eu, a maior parte dos torcedores foi um pouco enganado no jogo, né? Logo nos primeiros minutos, teve uma grande chance do Fluminense com o Luca. Então ali, eu acho que a maior parte dos torcedores esperava que fosse ser um jogo muito movimentado, né? Contrariando um pouco do prognóstico da partida. Mas, de certa forma, ele se confirmou, né? Apesar da grande cabeçada logo aos 4 minutos do Fluminense, o jogo foi um vazio de ideias por parte do Fluminense. Assim como a gente tem comentado, o Fluminense tem feito geralmente 30 minutos de bom futebol, que tem valido algumas vitórias no campeonato, e também foi nesse clássico contra o Botafogo. Não chegou a ser 30 minutos, mas depois de um tempo, primeiro tempo muito, como posso dizer, muito vazio de ideias, o segundo tempo ali, por volta dos 10, 15 minutos, o Fluminense conseguiu fazer um esboço de futebol, conseguiu criar algumas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, com o Wellington Silva, que fez uma boa partida. E depois de uma infelicidade, né, do Cavalieri, o Luca fez esse gol. Então, o Botafogo, que já não vinha ser um grande resultado, depois, com 1-0 no placar, o Fluminense foi administrando a partida. Não sofreu pressão da equipe alvinegra, e já no finalzinho, no apagar das luzes, o Wellington Silva confirmou a boa exibição que ele teve, fez o segundo gol do Fluminense, o segundo gol de pênalti, e depois da entrevista ele foi às lágrimas, comentando um pouco mais como tem sido esses últimos desempenhos, como é que tem sido a percepção do torcedor tricolor em relação a ele. Que, de certa forma, eu acho que é um jogador importante pro elenco. Se a gente for espelhar, por exemplo, no Botafogo, o Botafogo não tem um jogador como o Wellington Silva, que é o jogador do desafogo, que é o jogador do drible, que quebra linhas. Então eu acho que é um jogador importante pro Fluminense ter no elenco, e que, diante desse campeonato, óbvio, não tem sido tão regular, mas eu acho muito importante, que eu acho que vai ser fundamental já nesse ano, já na próxima temporada, para o tricolor.
Como você falou, Vinícius, o primeiro tempo realmente foi um jogo bem complicado, um jogo difícil de se assistir. E por parte do Fluminense, acho que muito por falta de velocidade. O Fluminense não conseguia colocar velocidade no jogo. O Fluminense, que é um dos times que é o time que mais faz gol de fora da área, não conseguia criar jogadas ali naquela entrada da área do Fluminense, na entrada da área do Botafogo, e se viu obrigado a jogar pelas pontas. E pelas pontas não conseguia dar velocidade, não conseguia dar ritmo no jogo. Luiz Henrique tentava algumas arrancadas, mas sem muito sucesso. O Nenê também prendendo a bola naquela característica dele, nem sempre conseguindo dar velocidade na bola, né? Porque em velocidade não é mais a característica dele. Mas enfim. E depois conseguiu mudar no segundo tempo, aí, a partir inclusive de mudanças no Botafogo, o Fluminense conseguiu se aproveitar disso e vencer o jogo. Mas o fato é que a gente chegou na 32ª rodada, faltam 6 jogos para acabar o campeonato, e mesmo depois de uma troca inesperada de treinador em dezembro, o Fluminense segue na parte de cima da tabela, competindo de igual para igual com equipes com elencos bem mais fortes, né? Como o Palmeiras, por exemplo, como a gente já citou aqui. Qual é o tamanho desse feito que o Flu tem conseguido nessa temporada?
Bom, Renan, eu acho que nem o mais otimista torcedor tricolor poderia esperar, né? A gente está num cenário onde o Fluminense está a um ponto do G6, um ponto de Grêmio e Palmeiras. E aí, trazendo alguns dados, né, para corroborar esse grande feito tricolor, o Fluminense, ele tem, segundo os dados do Transfer Market, ele tem um elenco avaliado em 245 milhões de reais, que é aproximadamente, né, levando em consideração todo o plantel do time. Se a gente for analisar o Grêmio, que está logo um ponto acima, uma posição, ele tem 545 milhões. É mais que o dobro de diferença de valor de plantel. E se a gente for levar o Palmeiras tem 635 milhões de reais. Ou seja, quase 400 milhões de reais de diferença, né? Então, a gente vê que o Fluminense, mesmo com um pouco, a gente sabe de toda a realidade dos últimos anos financeira do Fluminense, a qualidade do plantel com pouco investimento, a gente tem mostrado que isso dentro de campo não tem se convertido de fato. A gente sabe que não tem apresentado um ótimo futebol, mas o que fica marcado são os resultados, né? A vitória que conseguiu diante do Botafogo, foi a busca pelo empate contra o Coritiba, quando parecia já um jogo perdido. E sem contar que o Fluminense foi perdendo peças importantes ao longo do campeonato. Perdeu o Evanilson, perdeu o Dodi, depois perdeu o próprio Odair. Então eu acho que é um feito muito positivo. O Fluminense está incomodando já nessa parte de cima da tabela. O mais importante, né? Quando todos diziam que o Fluminense ia brigar pelo rebaixamento, em quase nenhuma rodada o Fluminense ficou, de fato, ameaçado pelo risco de descenso.
Isso aí. E nós aqui, né, que analisando, a gente sempre colocava um pé atrás com esse time do Fluminense, desde o início do campeonato, calma, que a briga do Fluminense não vai ser essa, calma, vamos devagar. E o Fluminense está aí contra todos os prognósticos mesmo, vai ficar até o final do campeonato nessa parte de cima da tabela e muito provavelmente, a gente já pode até colocar assim, né, vai conseguir uma vaga para Libertadores com um aumento aí G7 ou até G8, quem sabe. Mas é isso, mas ainda sobre o Fluminense, sobre essa campanha impressionante, vamos falar do Marcão, né? Essa foi a terceira vitória do Marcão no comando da equipe. Em 8 jogos, o treinador registrou ainda 2 empates e 3 derrotas. É um aproveitamento que, se não é brilhante, tem sido suficiente para manter o tricolor no caminho dessa sonhada vaga na Libertadores. Mas se a gente considerar o desempenho também além dos resultados, como você avalia o trabalho do Marcão até agora, Vinícius?
Bom, Renan, e ouvintes, né? Eu particularmente eu gosto do trabalho do Marcão, eu gosto como que ele tem essa postura, assim, dá pra ver que ele é um cara muito querido dentro do Fluminense, não só pelos jogadores. E também é um barato acompanhar os jogos com ele, que ele narra o jogo junto com a gente, né, que tá acompanhando a partida. Mas, de fato, não tem correspondido dentro de campo. O Fluminense tem mostrado ganho partidas, tem mostrado um bom futebol. Tem, às vezes, diversos momentos, joga os 10, 15 minutos e depois fica muito na postura defensiva. Pra você ver, os grandes destaques da equipe nesse ano é o Lucas Claro, que vem fazendo nas principais temporadas, vem sendo um cara muito regular, e também o goleiro Marcos Felipe, né, que em algum momento também já foi o Muriel. Então eu acho que tem um bom pressentimento dentro do clube, mas eu acho que o Fluminense, por uma disputa de uma Libertadores, uma competição que visa o crescimento nas competições, eu acho que outro técnico está sendo observado já para a próxima temporada. Conhecendo também um pouco o Mário Bittencourt, alguns nomes vêm sendo sondados. A gente sabe, historicamente, da preferência do Fluminense pelo Roger Machado, que é um treinador que está desempregado e também é um treinador que gosta de começar trabalhos desde o início. Então, terminando a temporada, ele ia pegar provavelmente a temporada desde o início e seguir por todo o final de 2021. Então, eu acredito que a tendência é essa. Eu acho que o Fluminense, de duas uma, ou realmente vai continuar com o Marcão, ou ele está esperando chegar um pouco mais no final do campeonato para anunciar um treinador. Ou que está na Série B e está terminando já o seu clube, ou algum treinador que está atualmente empregado. E assim, fica no ar assim uma leve dúvida também, Renan, é que hoje, mais cedo, o Filipão anunciou que não vai seguir na próxima temporada com o Cruzeiro. Será que ele pode pintar lá no Tricolor das Laranjeiras? Fica a questão.
O Fluminense teve sucesso, né? O sucesso dessa temporada começou sob o comando de um gaúcho, né? Do Odair Helma. Será que o Filipão seria o nome para dar sequência nesse trabalho do Tricolor? Bom, vamos ver. É isso, vamos então fechar falando da parte derrotada no Clássico. Vamos falar do Botafogo. A derrota no Clássico encerrou em janeiro sombrio para o Alvinegro, né? O time só conheceu um resultado nesse primeiro mês de 2021, a derrota. 5 jogos, 5 derrotas, 2 gols marcados, 12 sofridos. E derrotas que vêm acompanhadas de uma apatia, um conformismo, uma desorganização. E, enfim, e contra o Fluminense não foi diferente, né? Conta pra gente aí o que o Botafogo fez ou deixou de fazer para chegar a mais essa derrota, Vinícius.
Bom, Renan, eu acho que o que a gente, o torcedor, já acompanha, o Botafogo não tem ideias, né? O Botafogo não consegue criar oportunidades efetivas e claras de gol, e quando as cria, acaba falhando, acaba não conseguindo converter. Eu acho que o jogo, né? Tipo, a principal chance. O Botafogo teve 2 grandes chances no jogo, né? A primeira, no primeiro tempo ainda, foi com o chute do Zé Welison de fora da área. Passou perto, né? Passou perto, quase assustando um pouco a meta do Fluminense. E no segundo tempo, o lance mais perigoso foi uma falta cobrada pelo Barrandegui. Então, eu acho que isso exemplifica muito como tem sido a temporada do Botafogo. Lances de bola parada, tem conseguido alguns gols. Mas falta muito a criatividade. Dá para perceber um claro desequilíbrio no time. Parece que o time ou defende ou ataca e não consegue fazer com eficácia nenhuma das ambas partes. Eu acho que novamente, destacando, para mim, o melhor no jogo do Botafogo foi o Caio Alexandre. É uma promessa de 21 anos. Se, assim, fazendo uma alusão com o Botafogo, eu acho que vem sendo a estrela solitária do clube. É o que tem um resquício de habilidade, é um cara que se entrega. Assim como também o Vitor Luiz, é um cara que fica indignado com os resultados do Vasco. Desculpa, com os resultados do Botafogo. Então, vem sendo. E mais uma vez contou com um erro individual nesse momento. Contou com a infelicidade do Diego Cavalieri. Então vem assim, vem acumulando derrotas, não teve muita perspectiva e ainda teve uma cena lamentável, né? Que com a vitória do Fluminense, né? O mando de campo também era do Fluminense, apesar do jogo ser em São Januário. Os Gandulas estavam retardando um pouco o jogo e um auxiliar do Barroca, um auxiliar pertencente à comissão técnica do Botafogo, acabou tentando chutar uma bola em um dos Gandulas, ficou irritado. Então a gente sabe que não é muito bem assim, que também a gente deve reagir, a gente sabe que às vezes no calor do momento, mas tem sido isso. O Botafogo não consegue, simplesmente não acertou o gol. Uma coisa, o Botafogo teve mais de 90 minutos e não conseguiu simplesmente acertar o gol. Então mostra um pouco do desequilíbrio que vem sendo o glorioso na competição.
Você falou sobre esse episódio, né, do chute, a bolada que o Gandula levou, e acho que a gente tem que falar do espetáculo que os dois bancos de reserva deram ontem. É impressionante como não só os treinadores, né, mas toda a equipe técnica e jogadores que estão no banco contribuem para que o futebol seja chato, seja faltoso, colocando pressão em cima do juiz o tempo inteiro, do bandeira. É realmente muito chato, parece jogo de pelada de bairro, assim, que a galera fica no alambrado colocando pressão em cima dos jogadores, sabe? É realmente um espetáculo muito feio, uma coisa muito chata. E eu acredito que seja assim há bastante tempo, né? Que agora, sem a torcida e com os microfones virados diretamente para os bancos de reserva, a gente consegue ouvir isso mais claramente. Não foi a primeira vez, né? A gente já teve um episódio com o Mano Menezes aqui no Maracanã, num jogo entre Fluminense e Bahia, enfim, diversos outros. Mas sobre o jogo, realmente o Botafogo até marcou bem no primeiro tempo. A entrada do Foster deu um equilíbrio defensivo maior para o Botafogo. Como falei, o Fluminense não conseguia encontrar espaço por dentro. E essa entrada também pôde liberar um pouco mais o Caio Alexandre, que é o jogador mais talentoso do time, para se aproximar mais do ataque, para ter uma opção de passe mais criativa na frente, né? O Caio Alexandre, que geralmente vem afunda no meio dos dois zagueiros para fazer a saída de bola. E com isso a bola sai, mas quando chega lá na frente não tem uma cabeça pensante, mais criativa para fazer alguma coisa com ela. O Botafogo não tem jogo pelas laterais, os laterais não sobem, o time não tem pontas, então é realmente muito, muito triste o futebol que o Botafogo joga. E totalmente compreensível essa série de derrotas. O Botafogo provavelmente aí vai fechar o campeonato com mais de um turno de derrotas, né? É uma situação bem complicada. Mas chamou atenção, né, antes do jogo. E também depois o Eduardo Barroca deu entrevista afirmando que já pensava no planejamento para o futuro do Botafogo na próxima temporada. Inclusive já mantendo conversas com o novo diretor de futebol do clube, o Eduardo Freeland, que assume o trabalho agora nessa terça-feira. Mas acumulando essa série de derrotas, né, são 9 derrotas em 10 jogos sob o comando do treinador, o Botafogo hoje parece um time que nunca mais vai vencer um jogo, essa é a impressão que o torcedor tem. Será que o Barroca vai fazer parte desse futuro?
Bom, Renan, eu acho que vai, mas não deveria. O fato que eu acho que corre muito a favor do Barroca é o fato dele conhecer a realidade do clube. Ele conhece o Botafogo e tem a proximidade assim, do elenco. Então, de certa forma, isso é uma coisa que corre positivamente. Mas eu particularmente não acho que deva ser um nome para o Botafogo botar a expectativa de ser quem vai fazer a reconquistada do time na Série B e quem vai reerguer o Botafogo. Eu acho que a gente vem acompanhando os últimos jogos, não é aquele desempenho igual a gente tinha com o Paulo Autuori, que era um time que jogava, 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 a bola não entrava e perdia. Agora não, agora a gente sabe que a situação é outra, a situação é muito mais complicada, tem toda uma questão emocional, mas o time não consegue jogar bem. O time não consegue criar oportunidades de gol e as poucas que cria acaba perdendo. E parece que tem uma desarmonia dentro da equipe e, fatalmente, o mais importante, a situação financeira acaba abalando qualquer profissional, né? Então, eu acho que o Barroca vai continuar, mas eu faria essa reflexão, principalmente pelo que o Botafogo tem demonstrado dentro de campo. E aí, abrindo um pouco mais a fundo essa conversa do Barroca, Renan, ele comentou na entrevista coletiva depois do jogo sobre a questão da reformulação já no elenco. E ele falou que não tem possibilidade alguma de colocar mais jogadores porque a competição não permite. Mas o que eu acho particularmente é um pouco inacreditável, né? Porque o Botafogo usou nada mais, nada menos que 56 jogadores na competição. Então alguma coisa tá errada, sabe? A gente analisa com um pouco de tristeza, né? Porque a gente sabe do tamanho do Botafogo. E é um clube que testou 56 jogadores e ainda se tivesse oportunidade, iria testar mais. Então isso é um pouco do cenário agora. Principalmente a gente falando do planejamento, que começa há muitas semanas antes, muito bom pro Botafogo, mas é um planejamento que a gente vê muito a miúdo, um planejamento que vai andando a passos pequenos.
É isso, muita coisa tá errada, né? É impressionante, e boa parte da torcida já não acredita no milagre que seria a permanência da equipe na primeira divisão. Nada indica que o Botafogo vai começar a vencer jogos agora e conseguir pontuar. E a torcida já tá com a cabeça na barca, né? Que levará embora aí os jogadores que irritam os torcedores. O Botafogo tem dois goleiros caros, né? O Gatito e o Cavalieri. Jogadores com salários altos e que rendem pouco dentro de campo, como Cícero, Nazário, Calu. Uma dupla de zaga que tem valor de mercado. Então, por onde começa o planejamento da formação do elenco do Glorioso para 2021, Vinícius?
Bom, Renan, eu acho que a barca vai ser grande. A torcida do Botafogo tem acompanhado também todas as questões contratuais do clube, algumas coisas que são feitas, mas eu acho que imediatamente o Botafogo, fazendo a comparação já logo entre os goleiros, eu acho que o Gatito é um jogador que ainda tem mercado, é um jogador que pode trazer algum retorno financeiro para o clube. Então eu acho que o Gatito deve ser um desses jogadores que deve ir na barca, assim como Pedro Raul, assim como jogadores como Calu, que apesar de ter contrato, acredito que deva acontecer uma rescisão, assim como já saiu o Honda. Então eu acho que terão bastante jogadores. Mas eu gostaria de ter mais ou menos se fosse para ter um esqueleto de time, eu acho que tem dois grandes goleiros que podem fazer parte do próximo elenco, que é o Cavalieri e o Diego Loureiro. Tem um bom lateral, que é o Vitor Luiz, que eu acho que ele vai ser muito importante na função de líder do elenco. É um cara mais indignado que tem hoje. E também o Guilherme Santos, que mostrou um bom futebol ao longo da competição. Infelizmente se machucou e não pôde estar durante todo o campeonato. Na zagueira, eu acho que tanto o Canu quanto o Benevenuto devem ser vendidos pela questão de um engate financeiro para o clube. E do meio para frente, eu acho que tem alguns tripés que são muito importantes manter. Principalmente o Caio Alexandre. O Bruno Nazário eu também manteria, junto com o Zé Wellison. Eu acho que são jogadores importantes nesse momento. E no ataque, o Babi, eu acho que seria um homem importante para ser o camisa 9, ser a referência do Botafogo. E alguns jogadores como o Lecaros e o Varley são jogadores que eu também aproveitaria. Mas olhando criticamente pro elenco, Renan, eu acho que o Botafogo devia ir imediatamente atrás de laterais e principalmente armadores, que a gente vai tocar principalmente na questão ofensiva. O Botafogo tem problemas, tem esse desequilíbrio. Eu acho que essas duas posições são o mais urgente na equipe hoje.
Meus amigos, ponto final nessa edição do Pontapé Inicial. Mas antes de terminar, cabe aqui uma nota de pesar pelo acidente que nesse domingo vitimou 6 pessoas no Tocantins, 4 jogadores do Palmas e também o presidente do clube, né, entre as vítimas. Uma das vítimas foi o goleiro Ranulli, que teve passagem pelo futebol carioca, jogou no Sampaio Correia de Saquarema na campanha do acesso à primeira divisão do Campeonato Carioca no ano passado. Enfim, fica aí nosso respeito e sentimentos às famílias. Vinícius, sempre um prazer fazer esse programa com você. Deixa o seu recado final aí.
Eu que agradeço, Renan, toda a companhia nossa aqui para a gente fazer um excelente programa para os nossos ouvintes. Um abraço.
Muito bom. Agradecer que nos dá a sua audiência e também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares, pela oportunidade de estar aqui na nossa web rádio Audioativo falando com vocês. Amigos, até breve e um abraço.
A bola rola no gramado da Audioativo.